Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nosso voto em separado, ele caminha, o voto está distribuído dentro do avulso, juntamente com o voto já lido do relator, o nosso senador Aécio Neves. Portanto, o voto do senhor relator já foi lido, está publicado e o voto em separado também está dentro da ordem do dia. Senhor presidente, para maior celeridade dos nossos trabalhos, manifesto minha adesão à parte descritiva do relatório do senador Aécio Neves, da qual constam a suma da proposição e o registro das emendas a ela oferecidas, acrescentando-lhes tão somente que, uma vez lido o documento na reunião desta comissão, ocorrida em 13 de abril próximo passado, a presidência concedeu vista coletiva sobre a matéria, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Como não concordo com a análise e as conclusões de Sua Excelência, apresento nesta oportunidade voto em separado, nos termos do inciso 1 do artigo, do parágrafo 6 do mesmo artigo 132 do Regimento Interno. Análise. Endosso, preliminarmente, as assertivas do senador Aécio Neves acerca da competência desta comissão para examinar a proposição, bem como sobre os pressupostos de admissibilidade. Tem sido recorrente o debate no Congresso Nacional sobre o Instituto das Medidas Provisórias e as conclusões no curso do procedimento legiferante apontam para direções as mais variadas, contemplando preocupações as mais distintas. A única matéria que, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, logrou converter-se em ato normativo a este respeito foi a proposta de emenda constitucional número 1, de 1995, apresentada na inauguração da 50ª legislatura, que tinha o então senador Espiridião Amin como primeiro signatário. A promulgação da emenda constitucional número 32, em 11 de setembro de 2001, oriunda dessa proposta, não foi um processo expedito e fácil. Com efeito, quem verificar sua tramitação observará ali solicitação formulada em 12 de setembro de 1995 pelo senador Roberto Requião para que a matéria já fosse prontamente inserida na ordem do dia. A votação desse requerimento foi postergado até 7 de maio de 96, ocasião em que o senador Roberto Requião pediu a sua retirada ante o compromisso de criação de uma comissão especial para reexaminá-la, visando a construção de um consenso em torno do tema. A inusitada solução não fora gratuita, derivou do constrangimento da base governista em face da injustificável postergação da votação de um requerimento formulado pelo senador Eduardo Suplicy, a fim de que o projeto de lei número 13, de 1991, projeto de lei complementar de autoria do deputado Nelson Jobim, fosse submetido à apreciação do plenário. Essa proposição também tratava da regulação da edição de medidas provisórias com base no parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Fora apresentada pelo então ministro da Justiça do governo, Fernando Henrique Cardoso, deputado Nelson Jobim, na época, quando ainda era membro da Câmara dos Deputados. O referido projeto encontrava-se no Senado Federal desde 26 de março de 1991 e no início da legislatura seguinte ainda estava pendente de apreciação, o que motivou o requerimento do senador Eduardo Suplicy. Finalmente, em 29 de agosto de 96, a maioria governista explicitou a posição do governo, repudiando definitivamente a inclusão da matéria em pauta, ou seja, 5 anos após a leitura de uma proposição apresentada por um jurista de escola, ministro de Estado da pasta da Justiça, o próprio governo, de que fazia parte o autor, se mobilizou para evitar a aprovação de um simples requerimento da oposição que pedia a votação do projeto. É importante registrar que o relator da mencionada PEC, senador Josafá Marinho, renovou no âmbito da dita comissão especial o relatório que já apresentara anteriormente perante a CCJ. A maioria governista, contudo, fez prevalecer o voto em separado do senador José Fogaça, o qual serviu de supedâneo para a emenda constitucional número 32/2001, ora objeto de tantas críticas. Na verdade, como dito, o problema de regulamentar a edição e a tramitação das medidas provisórias tem sido tormentoso desde a adoção desse instrumento da Constituição Federal de 88. A cada tentativa, por emenda constitucional ou por mudanças regimentais, novos problemas surgem, fazendo com que esta questão, de maneira de magna relevância, ocupe o tempo e demande o esforço de deputados e senadores. Isso, contudo, não deve nos impelir à fuga do debate sobre a temática. Na primeira sessão legislativa da legislatura anterior, em aparte ao então senador Marconde Perillo, no plenário, o senador Fernando Collor sustentou, com a experiência de ex-presidente da República, que os tempos atuais não permitem que o Poder Executivo prescinda do uso de medidas cautelares legislativas anômalas. É preciso que se encontre uma saída contra o uso imoderado e abusivo dessas medidas, afirmou ainda o representante do Estado de Alagoas. Evidentemente, e não poderia ser de outra forma, governo e oposição tendem a ter posições diferentes em relação ao tema, mas esse fato não pode se transformar em obstáculo a que se encontre em um caminho, um meio termo aristotélico, capaz de dirimir o conflito, levando em consideração, sobretudo, razões de Estado e não de governo. É o que se visa com o presente voto em separado, que conclui pela aprovação de uma emenda substitutiva de pronto. Registramos que este mesmo, quando estivemos na oposição, não abrimos mão de uma questão de princípio. As medidas provisórias devem ter eficácia de lei desde a sua adição. Posição diferente parecem ter aqueles que, quando o governo, defendiam essa tese e agora, do outro lado, a repudiam. Difícil imaginar o que sustentariam se eventualmente retornassem à chefia do Executivo. É o que se visa com o presente voto em separado. Permitam-nos ilustrar a relevância desse princípio com um único exemplo que cremos ser bastante para justificar nosso entendimento. O artigo 3º da medida provisória nº 542, de 1995, que dispôs sobre o Plano Real, estabeleceu que a emissão da nova moeda estaria previamente vinculada às reservas internacionais equivalentes, conversíveis em dólares dos Estados Unidos da América, acrescendo que, para tanto, a paridade a ser obedecida para fins de equivalência seria de um dólar dos Estados Unidos para cada real emitido. Se, apenas para argumentar, essa norma já tivesse alcançado a sua eficácia 3 dias após a sua edição, simplesmente não teria sido possível a implantação do novo sistema monetário nacional, pois teria quebrado antes o nosso país, dado a possibilidade que teria daqueles que têm posse trocar reais por dólares e dólares por reais, quebrando o Estado Nacional. A tese de atribuição de eficácia de lei à medida provisória, após o crivo de admissibilidade de uma comissão parlamentar, procura sua justificação na combinação de argumentos falaciosos. Invocam seus defensores o princípio de separação de poderes, forte no sistema presidencialista de governo, e o pressuposto de existência de maioria parlamentar para que o governo possa avocar o poder de legislar em substituição ao parlamento. Esquecem esses ou deliberadamente omitem que o sistema de separação de poderes não é rígido. Há imbricação funcional entre os poderes de Estado no presidencialismo. Daí preferirem muitos a expressão freios e contrapesos, ou, na esteira do senador Marco Maciel, o conceito de equipotência de poderes. Com efeito, se analisarmos o artigo 68 da Constituição Federal, veremos que é possível e absolutamente lícito o Congresso Nacional delegar poderes legislativos ao chefe do Poder Executivo, sem necessidade imperativa de que o Congresso Nacional ter de apreciar a posteriori a legislação adotada pelo Presidente da República. Trata-se de uma delegação legislativa, cujos resultados não se sujeitam a controles parlamentares. O parágrafo 3º desse artigo estimula que a ratificação congressual só ocorrerá se a resolução do Congresso Nacional, por meio da qual o poder legiferante é outorgado na forma do parágrafo 2º, dispuser nesse sentido. Vale anotar que as duas últimas leis delegadas adotadas pela União, a saber, as de número 12 e 13 de 1992, resultaram na resolução número 1 de 1992 do Congresso Nacional, que não previu a submissão dos textos legais elaborados pelo Presidente da República à posterior aquiescência congressual. Aliás, nos estados de Minas Gerais, esse expediente, vale dizer, a inexistência de prerrogativa de veto legislativo vem sendo adotado com regularidade. Em 12 de dezembro de 2002, foi editada a resolução número 5.210, de 15 de dezembro de 2006, a resolução número 5.294 e, em 20 de dezembro de 2010, a resolução 5.341. Por tais diplomas, concederam-se ao governo do Estado várias delegações para elaborar leis dispondo sobre a estrutura administrativa daquele ente federado, incluída ampla autorização para a criação de órgãos e cargos, tudo sem nenhum controle por via de ratificação ulterior pela Assembleia Legislativa. É importante observar também que todas essas resoluções foram editadas em final de legislatura para uso por um novo governo, no curto interregno que antecede a instalação da nova legislatura. Isso evidencia a inexistência de uma relação fiduciária entre os legisladores que deveriam outorgar o poder de legislar ao chefe do Executivo, que lhes caberia controlar e fiscalizar. E o governador que, ao final e ao cabo, faz uso desse poder. Por outro lado, não é certo que, no sistema parlamentarista de governo, a ação legislativa do Executivo pressupõe sempre a existência da maioria parlamentar. Na Alemanha, típico modelo de república parlamentarista, durante o chamado estado de emergência legislativa, ocasião em que o chanceler, primeiro-ministro, legisla em substituição à Câmara dos Deputados, o pressuposto fático é exatamente a inexistência da maioria parlamentar, conforme consta na sua Constituição Federal. Diante das críticas mais variadas sobre o uso ou abuso na edição de medidas provisórias no sistema político brasileiro, apresentamos um breve quadro sobre o quantitativo de medidas editadas após a Constituição de 88 para identificação de algum padrão recorrente. De 89 a 2010, é possível constar um total de 1.116 medidas provisórias, o que dá uma média de 51 medidas provisórias por ano. E aqui vem os números de 1989 até 2010, totalizando 1.102 medidas provisórias. Deixando claro que é no início e no final de cada governo quando nós temos um índice de emissão acima da média. O gráfico abaixo sugere que há uma variável importante que já pode ser identificada, identificando um pequeno padrão de uso das medidas provisórias. Nota-se um aumento do número de medidas provisórias no último último ano de um governo e no primeiro ano do governo subsequente. No atual governo, não obstante ainda estejamos no início de uma gestão, nos quase 120 dias de administração, foram editadas apenas 8 medidas provisórias. Isso projeta um montante anual de edição de MPs de cerca de apenas 33 atos normativos dessa natureza, uma queda muito significativa se compararmos com o padrão apurado. Outro aspecto interessante a merecer registro é a total inércia do Congresso Nacional quanto ao exercício de sua função de editar competente decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas decorrentes de rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, todas as vezes que esses eventos ocorreram. O debate atualmente instaurado no Congresso Nacional tem como pontos centrais o trancamento da pauta legislativa por um longo período e o pouco tempo destinado ao Senado Federal para análise e deliberação das medidas provisórias. Esses devem ser os focos da discussão, sob uma perspectiva equilibrada, longe das paixões políticas. A proposta de emenda constitucional número 11, de 2011, que tem como primeiro signatário o presidente José Sarney, tenta enfrentar essas duas questões. A lógica que permeia a proposição é levar para a Constituição o que ocorre na prática, com algumas inovações. Nesse sentido, propõe-se que Câmara dos Deputados e Senado Federal tenham, cada qual, 55 dias para análise da MP, restando ainda 10 dias para apreciação de emendas pela casa de origem. Advoga-se ainda que o trancamento da pauta ocorra nos últimos 15 dias de tramitação em cada casa, o que representaria um avanço para o Senado. Isso garantiria um prazo bastante razoável para a deliberação do Senado Federal, bem como impediria que as medidas provisórias aqui chegassem, já trancando a pauta legislativa ordinária. Não se vislumbra na proposta qualquer tentativa de subtrair prerrogativas do Poder Executivo ou de inviabilizar o uso deste instrumento. O conflito que poderia surgir na discussão desta matéria está concentrado na relação entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. O substitutivo oferecido pelo relator está permeado por outra lógica. Há um claro viés de conflito entre governo e oposição na proposta apresentada. O foco do debate muda totalmente de direção, deixando de ser um debate institucional entre as duas casas e passando a ser uma disputa política polarizada pelo facciosismo. Ademais, o relator propõe ampliar o arrolamento das matérias em que se veda ao Executivo a prerrogativa de editar medidas provisórias, editando-lhe a interdição do uso desse instrumento para a criação ou transformação de cargos, empregos, funções públicas, órgãos e entidades públicas, apesar de se reconhecer que, por vezes, houve abuso dessa iniciativa por parte de todos os governos, não se observa um argumento razoável para limitá-lo. O juízo de urgência e relevância é eminentemente político, quer quando de sua edição pelo Poder Executivo, quer quando de sua apreciação pelo Congresso Nacional. Só é residualmente jurídico, conforme tem assinalado o Supremo Tribunal Federal, quando esses aspectos são aferíveis por critérios objetivos à luz do ordenamento jurídico. Recentemente, a Presidenta da República editou a medida provisória, a 527/2011, para criar uma Secretaria Especial de Aeroportos, mas enviou ao Congresso Nacional projeto de lei, mensagem presidencial número 85/2011, dispondo sobre a criação de uma outra Secretaria Especial destinada às questões de interesse das micro e pequenas empresas. O que motivou essas ações discrepantes foi justamente uma análise política de urgência e relevância dos termos. Conclusão. Ante Assim, por todo exposto, concluímos pela aprovação total da proposta de emenda constitucional número 1 de 2011, nos termos apresentado pelo senador José Sarney.